Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de saber o que aconteceu com o mercado lá em Chicago. Um mercado que hoje encerrou um pouquinho mais cedo em função do feriado amanhã nos Estados Unidos. Amanhã é uma antecipação, portanto, da comemoração do dia 4 de julho lá nos Estados Unidos, dia da independência, e os mercados permanecerão fechados. Mas enfim, hoje a gente viu aí o mercado trabalhando de uma forma diferente daquela que a gente viu nos últimos 2 dias, nas últimas 2 sessões, um mercado que acabou encerrando no vermelho. Não foram quedas muito significativas, não, perdas de um, máximo 2 pontos nos principais vencimentos, mas de qualquer forma interrompeu um ritmo que vinha sendo adotado aí no mercado de alta nos preços da soja. A gente convida o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, para nos ajudar a entender o que aconteceu, quais foram os fatores que trocaram aí o humor do mercado e se a gente tem como entender qual é a tendência para os preços a partir de agora. Meu caro Ginaldo, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Afinal de contas, o que que mudou o humor lá em Chicago? Por que que o mercado acabou encerrando no vermelho hoje, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É um prazer estar com vocês. Na realidade, Alex, o mercado, depois dos relatórios aí trimestrais aí na terça-feira, você viu aí, deixa eu me reportar um pouquinho aos números, foram números surpreendentes, uma queda muito grande na área de milho, de 4,9 milhões de acres, e na área de soja, 900 milhões, 900 mil acres. Isso fez com que o mercado, naturalmente, na terça-feira pegasse fogo, e foi surpreendente, porque eu acho que muito pouca gente vinha falando do clima americano. A Laboro era uma das únicas que eu vi aí falando, e vinha aí, já vínhamos alertando aí há quase um mês que não estava chovendo bem nos Estados Unidos. O mês de junho foi muito seco, choveu no limite, e consequentemente aí explica-se o porquê que eles não plantaram tudo, deixaram uma área sem plantar, falta de chuva. Muito bem, aí voltamos ao mercado. Terça-feira subiu, ontem de novo repetiu aí grande parte da dose, e todo mundo esperava que hoje ele fizesse a terceira sessão em alta, que seria o normal, mas o mercado não entendeu assim. O mercado entendeu que a falta de demanda e também as questões climáticas, principalmente as questões climáticas, davam uma indicação nova ao mercado, porque as expectativas iniciais era que o clima continuasse seco, e realmente vai continuar seco. Por mais 5 dias, as temperaturas serão quentes, o clima será seco. Porém, depois do quinto dia, as chuvas voltam e os modelos americano e o modelo europeu estão colocando agora, exatamente agora à tarde, que as chuvas para o mês de julho serão chuvas normais. E com isso, Alex, o mercado sentiu e naturalmente impactou, mas não foi uma queda grande, mas poderá cair realmente se a semana que vem o mercado, a dosagem do clima foi exatamente igual a isso que nós estamos sentindo agora. Essa foi a razão, Alex.
E daí a gente volta a questionar, né, Ginaldo, a importância do clima para a safra esse ano. Até o momento em que se falava de um clima mais seco, o mercado estava aí reagindo de forma positiva. Bastou aparecer chuvas aí no radar, mesmo que seja daqui uma semana só, mas enfim, vem chuva por aí. O mercado já reage imediatamente, né? Ele está muito, suscetível aí ao mercado climático, né, Ginaldo?
O clima é uma coisa impressionante. O clima faz o preço, a gente sabe disso. Agora, uma coisa você tem que entender: o clima no mês de julho é muito importante, Alex. O mês de julho, a safra de milho poderá ser grande, pequena, ou muito grande, ou média, mas durante o mês de julho, porque o julho é o mês da polinização do milho. Se chover normal durante julho, a safra de milho está garantida. Se chover normal durante julho, a safra de soja não está garantida, mas ela está encaminhada a um final feliz. Então, o mês de julho é muito importante as chuvas e nós poderemos ter problemas ou não com as chuvas durante o mês de julho. As previsões indicam tempo seco para os próximos 5 dias, depois chuvas normais. E os modelos estão indicando a médio e longo prazo, ou seja, para o restante de julho, chuvas normais para todo o meu oeste. Se vai ser, eu não sei. Agora, uma coisa é bom que se diga: existe um modelo chamado MGO, que é uma célula de convecção tropical. Esse MGO é um modelo, é um sistema. Ele estava em cima da Europa, está em cima da Europa, mais precisamente na Escandinávia. Ele está se deslocando de leste para oeste. E segundo os especialistas, esse modelo tende a ter um time para cruzar de leste a oeste que varia de 30 a 60 dias. Se ele ficasse onde ele ficar paralisado, ele está se movendo no Pacífico, está vindo para o lado oeste. Se ele se movesse e parasse, vamos dizer, no próximo à central americana, automaticamente as chuvas se reduziriam. Mas ele, pelo que se entendeu, está se deslocando e não vai causar problemas para os Estados Unidos. Isso leva os modelos europeu e também o americano a indicarem chuvas normais para o mês de julho. É essa a razão, Alex.
Muito bem. Então, chuva, mais uma demanda chinesa da mão para a boca só, né, Ginaldo? Hoje teve compra, mas pouquinha, né? Da China aí lá nos Estados Unidos, né?
Alex, em primeiro lugar, nós tivemos hoje de manhã as vendas semanais. Se você olhar o cômputo geral de old crop e new crop, as compras foram abaixo do normal. Bom, isso já é um aspecto negativo. Quando você olha a demanda fez o quê? A semana passada tivemos a China ausente e até se justificava, porque eles tiveram 3 dias de feriados. Aí todo mundo começou a embolar, dizer que os chineses voltando aí, que começaria nessa segunda-feira que passou aí as novas compras. Os chineses não compraram, na terça nada. O Trump já declarou ontem que estava de mau humor, que estava irritado vamos dizer, com a política chinesa, que não cumpria nada, e começou a botar a boca no mundo. Começou a dizer que os chineses jogaram aí a pandemia para o resto do mundo, e automaticamente os chineses se encolheram, se recolheram e ficaram quietos. A demanda sumiu. E cada vez que o Trump bate nos chineses, eles se retraem. E as compras que vieram hoje foram 126 mil toneladas, quer dizer, basicamente nada de compras. Essas compras são insignificantes. Isso é 2 navios, muito pouco, Alex. Então, por isso que os preços se sentiram também, pela falta de demanda.
Muito bem. Então, a gente tem aí, Ginaldo, um cenário traçado. O que que dá para dizer a partir desse retrato que a gente tem hoje para os preços? Eles perdem aquela força que a gente viu nas últimas duas sessões?
Perde. Se as chuvas realmente acontecerem conforme os modelos estão mostrando, os preços perdem força e vão cair. Agora, se esses modelos estiverem errados, se falharem, se esse modelo que eu te falei, esse fenômeno chamado MGO, MJO, ele realmente vai trazer problemas e os modelos estão errados, ele vai ter seca, vai continuar seca por além dos 5 dias, ah, meu amigo, aí os preços voltam a subir. O mercado ganha, independente da demanda, o mercado ganha fôlego, ganha força e sobe, e sobe. Mas não é isso que nós temos agora. O que está indicando agora é que na próxima semana temos clima,
Ainda assim?
chuva, e aí o mercado não sustenta mais.
Muito bem. Ginaldo, perfeito. Isso então justifica o comportamento em Chicago. Mas
Justifica.
e no Brasil? O que que a gente tem de novidade? Enfim, dá para se falar alguma coisa da pouca soja que tem para comercializar aqui ainda, Ginaldo?
A pouca soja que tem aqui para comercializar, Alex, ela vai continuar de mão para boca. Essa semana nós vimos soja no oeste negociando a R$ 100, 101, 102 na região oeste. E nos portos negociou aí até R$ 115 para pagamento em agosto. O que é que eu posso te dizer? O produtor não está mais preocupado, ele tem pouca soja em sua mão, ele vai continuar vendendo de mão para boca, sabendo que os preços também vão depender do dólar. Você viu que ontem a oscilação, essa semana, o dólar oscilou muito. Ontem o dólar caiu de novo, hoje o dólar chegou a cair, chegou abaixo de 5,27, mas já voltou para 5,35. Quer dizer, também depende do dólar. Mas o produtor sabe que Chicago para baixo tem pouco espaço, né? Se tiver que subir, vai subir pelo clima, não pela demanda. E ele vai segurar a soja e vai vender da mão para boca. E é isso que a gente está vendo aí, ele segurando muito pouca soja e ele está certo em segurar, porque ele não vai perder dinheiro com esse resto da soja dele.
Porque se não for para exportação, é uma disputa natural do mercado interno, né, Ginaldo?
Não, eu estou calculando que ele nem que as exportações vão ficar pífias daqui para frente, vão ser pífias daqui para frente, e que o preço do mercado interno vai continuar sendo melhor do que os prêmios para exportação. A indústria está carente de soja e vai precisar comprar soja para cumprir os compromissos de farelo, tanto na exportação como no mercado interno, e os preços vão ter sustentação. Os preços terão sustentação para o mercado interno também, Alex.
E o que a gente percebe é que o produtor também não tem grandes interesses de participar nesse momento, né? Tanto que os preços indicados são baita preços, né, Ginaldo? E pouca movimentação de comercialização, né? De venda,
É,
pelo menos.
em Chicago não, né? Em Chicago ontem, para você ter uma ideia, os produtores lavaram a égua,
Não, não,
né?
não. Eu estou dizendo no mercado interno, no
Ah,
Brasil.
não, no Brasil não. No Brasil realmente os produtores não têm interesse nenhum em ficar aí participando. É muito pouca soja, né, Alex? Eles estão vendendo soja para o ano que vem. Para a safra nova, sim, a movimentação é boa. E eles vão continuar vendendo à medida que a safra, vamos dizer, que os preços vão se movimentando. Saiu soja no Porto, vamos dizer, para maio, meados de maio do ano que vem, na faixa de 107,50, 108, isso ontem, né? Hoje já o mercado se acalmou e os produtores deram uma segurada. Não, não, a movimentação de hoje foi relativamente muito pequena, muito pequena. O produtor está certo, ele vai vendendo, ele já vendeu muito bem para a safra nova, vai segurar a safra velha, e ele está certo, ele vai continuar no devagar, se vai ao longe.
É isso aí.
É isso aí.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Amanhã não tem, eu falei no começo, mas amanhã é feriado mesmo,
Amanhã é
antecipação de feriado,
feriado, é um
né,
feriado
Ginaldo?
antecipado. Ah, normalmente, quando o feriado cai no domingo, eles fazem o feriado na segunda. Quando é no sábado, eles fazem na sexta e antecipam tudo. É um momento de festa, é a data mais importante para o americano. Eu gostaria muito que nós, brasileiros, fôssemos como americano, colocássemos uma bandeira na nossa casa, colocasse a festa que eles fazem lá nos Estados Unidos. Aqui no 7 de setembro, a gente nem sabe o que é que representa o 7 de setembro. E lá eles sabem o que é que representa. É, não é ser bairrista, não, é ser patriota. Então, eu estou com os americanos nessa questão de comemoração no dia da independência.
Legal, Ginaldo. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para
Abraço,
você.
amigo.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, analisando o mercado de grãos, em especial o mercado da soja lá em Chicago, que acabou encerrando no vermelho. Vamos aos números, vamos ver o fechamento de hoje, como acabou ficando aí para soja, milho e também para o trigo. Na tela você acompanha comigo a soja para julho fechando a 8,92, queda de 1,25, para agosto 8,91, queda de 0,25, para setembro 8,90, queda de 1 ponto mais 25, e para novembro 8 dólares e 96 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. São números da soja. Vamos ver o milho, que também caiu bastante hoje. Julho, 3 dólares e 42 centes por bushel, 5,75 de queda. Setembro, 3,43, 7 de queda. Mesma queda para dezembro, que fechou a 3,53. E março de 21, 3 dólares e 65 centes por bushel, 6,5 de baixa. E para finalizar, o trigo, que também foi. Teve um encerramento aí no vermelho. Julho, 4 dólares e 90, perdeu quase 9 pontos. Setembro, 4 dólares e 92, perdeu 6 pontos mais 75. Dezembro, 4,99, perdeu 6,25. E o março de 21, 5 dólares e 700 por bushel, queda de 6 pontos. São os números do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.